Pontualmente 10 horas 30 minutos, quarta-feira, 4 de setembro, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Mulher morre após ser baleada na frente do filho em Ponta Grossa. O marido também estava junto. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Mais uma vez, eu aqui com uma notícia triste em relação à violência na cidade de Ponta Grossa. Mais um assassinato, nesse caso um feminicídio. Um casal sofreu esse atentado a tiros na noite de ontem na região do bairro Caracará, aqui em Ponta Grossa. O crime foi por volta das 8h30 da noite na rua Adão Lara dos Santos, no residencial Campo Belo. A mulher foi baleada na cabeça e no tórax, enquanto o homem foi atingido no braço e também no tórax. O filho do casal presenciou o ataque e correu logo após do local que ouviu os disparos. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e do SAMU foram acionados e as vítimas foram levadas ao hospital. Mas a mulher, identificada como Cristiane Aparecida Alves, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela era autônoma e trabalhava em uma campanha política como panfletora, como na panfletagem aqui na cidade de Ponta Grossa. A Polícia Civil vai investigar o caso, que até o momento é tratado como tentativa de homicídio e posterior homicídio consumado. Os suspeitos fugiram após o crime e até agora não há informações do paradeiro de quem estava no local. Uma criança quase atingida viu a mãe morrer a tiros ao lado do pai, esse casal aqui na cidade de Ponta Grossa. Mais um feminicídio na cidade. Nas últimas semanas, a gente contabilizou aí 4 mortes de mulheres e também outros 4 assassinatos de homem na cidade de Ponta Grossa. A polícia pondera que tem relação com o tráfico de drogas, não nesse caso, que ainda está em investigação. No entanto, a população cobra aí mais investimentos, porque tem sido em horários de circulação de pessoas, até mesmo na luz do dia, colocando em risco pessoas que não têm a ver com a situação, Lúcia.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Clima complicado lá em Ponta Grossa, ano eleitoral, né? Então, claro, todo mundo quer mais segurança. Infelizmente, mais uma situação de uma mulher vítima da violência. Dessa vez, o filho teve que presenciar essa situação toda. 10 horas e 32 minutos, uma criança de 10 anos foi atacada por um pitbull em Cascavel, no Oeste. A Jéssica Passos, da CBN em Cascavel, tem mais informações sobre este ataque. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A menina de 10 anos estava na casa de uma amiga na manhã dessa quarta-feira, no bairro Morumbi, em Cascavel, quando foi atacada pelo cachorro da família. Após ser ferida, a criança correu e se trancou dentro do banheiro até a chegada do corpo de bombeiros. Um vizinho escutou os gritos dessa criança, entrou no terreno para prestar socorro, né? Até arremessou uma pedra contra o animal, mas esse pitbull avançou sobre esse vizinho, né, para atacá-lo. Ele imediatamente, então, acionou o corpo de bombeiros e, segundo o tenente Eduardo Langer, do corpo de bombeiros aqui de Cascavel, eles precisaram utilizar enforcadores para conter esse pitbull que estava bastante agressivo.
E visualizamos que tratava-se de um pitbull, estava trancado dentro do portão da residência, estava bastante bravo, né? Defenderam o seu território, um cachorro que não deixava a guarnição entrar. Tivemos também apoio da Polícia Militar e tivemos notícia também, um contato verbal com a criança que estava trancada dentro de casa e reportava que tinha sofrido algumas mordidas, mas encontrava-se em bom estado de saúde, né? Fizemos a contenção do cachorro com o uso de enforcadores. Retiramos as crianças, tinham 2 crianças no interior da residência, uma delas sofreu os ataques com mordidas na região do braço e na região das pernas. São ferimentos ali, tem uma laceração pequena na perna e duas mordidas nos braços. A última é uma amiga da filha da família. Então ela é uma pessoa estranha, esse cachorro que adentrou ao quintal ali, mas não atacou os donos, no caso a menina, né, a filha do dono. Os pais não estão em casa, tivemos dificuldade de contato com os pais também.
Então, após os primeiros atendimentos, essa criança de 10 anos ela foi encaminhada à UPA, sem risco de morte. A polícia militar também foi acionada porque as crianças, duas meninas, estavam na residência, estavam sozinhas no momento do acidente. E num período de 11 dias, apenas 11 dias, 5 pessoas ficaram feridas por ataques de cães da raça Pitbull, então em apenas 12 dias, aqui em Cascavel. Ao todo, 20 pessoas foram vítimas de ataques de animais desde o começo do ano, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações, né, que logo se recupere essa criança de 10 anos atacada por um pitbull. A porta do ônibus que abriu e causou a morte de uma passageira em Maringá não tinha sido acionada durante a viagem. Imagens do ônibus desde a saída da garagem mostram que, em nenhum momento, a porta para cadeirantes foi utilizada. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse veículo está isolado ainda para perícia. Os engenheiros da fabricante do veículo analisaram o veículo no dia seguinte ao acidente, vistoriaram todo esse ônibus. Acidente que aconteceu na quinta-feira passada, dia 29 de agosto. A Karen Santos, uma mulher de 26 anos, estava no ônibus da empresa Cidade Verde a caminho de Itambé, com o marido e o filho pequeno, um bebezinho de colo. O casal viajava com um carrinho de bebê. A Karen estava encostada na porta para cadeirante, estava preparando a mamadeira para o filho, quando essa porta abriu de repente e ela caiu, bateu a cabeça no asfalto, foi socorrida, mas acabou morrendo no hospital. O advogado da empresa diz que no dia seguinte ao acidente, então, esses engenheiros da fabricante do ônibus já estiveram aqui em Maringá, fabricante que é de Cascavel. Eles vieram aqui para Maringá para analisar esse veículo e o sistema de abertura da porta para cadeirante inclui uma trava mecânica externa. O acionamento é de um botão interno pneumático. O motorista do ônibus, em depoimento à polícia, disse que não acionou esse botão interno e também não destravou a trava externa em nenhum momento para outro passageiro. As imagens do ônibus mostram toda a viagem feita pelo veículo no dia do acidente e nenhum passageiro cadeirante embarcou nesse trajeto. Essas imagens, inclusive, podem esclarecer se do lado de fora alguém mexeu na trava de segurança. Por enquanto, nada foi constatado com essas imagens. O marido da Karen, da mulher que morreu, aparece do lado de fora, bem na frente dessa porta de cadeirantes, com o carrinho de bebê, mas ele acaba embarcando pela porta dos fundos. Então, em nenhum momento durante a viagem, essa porta foi nem destravada por fora e nem o motorista apertou o botão para abrir. O mais provável é que tenha sido realmente uma falha mecânica e é por isso que agora os fabricantes trabalham nessa perícia, para entender o que aconteceu que acabou tirando a vida dessa mulher. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. É uma falha mecânica, agora não serve de muita coisa, a não ser para que se evite em futuras situações, né? Serve de alerta também para quem anda de ônibus, não só aí na cidade, mas em todo o nosso estado, que não fique encostado nessas portas, essas falhas podem acontecer, está aí a situação. Infelizmente, nesse caso, foi fatal. Essa mãe não está aqui mais para fazer as próximas mamadeiras aí para o seu filho. 10 horas e 38 minutos. Bom, operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro cumpre mandados aqui no estado do Paraná. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações, balanço parcial dessa operação. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Foram cumpridos 3 mandados aqui no estado. A ação acontece em 5 estados e teve início durante o começo da manhã desta quarta-feira. Ao todo foram expedidos 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. No Paraná, foram cumpridas 2 ordens judiciais em Cascavel e 1 em Curitiba. No restante do país, as ordens foram cumpridas em Recife, Campina Grande, na Paraíba, Barueri, São Paulo e em Goiânia. Uma pessoa foi presa em Cascavel, na região oeste. A Força-Tarefa realizou a apreensão de automóveis, imóveis, embarcações, aeronaves e bloqueio de valores que chegam a R$2,1 bilhões em todo o país. Os investigados também foram obrigados a entregar passaportes, além de terem o porte e o registro de arma suspensos. A ação contou com 170 policiais em todo o Brasil. Dentre os detidos está a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Os mandados foram expedidos pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife, no Pernambuco. As ações para investigar o esquema contaram com o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Informações, então, sobre este caso, a Polícia Civil para a CBN Curitiba informou que está verificando ainda as informações, mas de momento foi cumprido em Cascavel um mandado de prisão e em Curitiba não há informação se esse mandado foi de prisão ou apenas de apreensão. A gente segue acompanhando toda essa situação, um caso de bastante repercussão nacional que vem acontecendo ao longo da manhã desta quarta-feira. Todos os detalhes a gente vai atualizando para o nosso ouvinte, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Agora faltam 20 minutinhos para as 11 horas da manhã. Seguimos com o nosso CBN Paraná. Vamos a Londrina. Casos confirmados de coqueluche aumentaram na cidade em agosto. Ao todo, Londrina contabiliza desde janeiro 65 notificações da doença. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Fecharam o balanço, né? A secretaria terminou e esse número quase dobrou. Essas confirmações de coqueluche em cerca de 2 semanas. Se no dia 15 de agosto foram 8 positivações para a doença, no último boletim foram 18 confirmações. Vale lembrar que em julho desse ano, uma bebê de 6 meses morreu devido à doença. Ao todo, Londrina contabiliza desde janeiro 65 notificações da doença. O município segue realizando uma campanha de vacinação para profissionais de saúde e da educação. Para a 17ª Regional, o aumento de casos é bastante preocupante. O Estado também ampliou a vacinação contra a coqueluche. Além da vacinação aplicada nas escolas, a Secretaria recomenda que os profissionais de saúde que atuam em áreas como da obstetrícia, ginecologia, pediatria, UTI, neonatal e berçários também sejam vacinados. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E assim nós encerramos o nosso CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.